Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. A sobrecarga de trabalho está levando os professores brasileiros ao limite e impactando diretamente a qualidade de ensino. Segundo uma pesquisa do Instituto IPEC, 71% dos educadores brasileiros relatam conviver com níveis elevados de estresse devido ao excesso de tarefas administrativas. Mas o uso de inteligência artificial pode ajudar a reverter esse quadro. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Fernando Gabas, que é fundador da Academia Soul. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Um levantamento recente da McKinsey revela que os professores gastam, em média, 11 horas semanais na preparação das aulas e atividades escolares. No entanto, a introdução de ferramentas tecnológicas, sobretudo da inteligência artificial, representa uma mudança significativa no dia a dia desses profissionais. É sobre isso que eu converso agora com Fernando Gabas, que é fundador da Academia Soul.
Fernando, né, como que a inteligência artificial pode facilitar essa comunicação, né, tornar a comunicação mais eficaz entre alunos e professores?
Olá, Gustavo. Bom, existem inúmeras maneiras que essa comunicação pode ser aperfeiçoada, mas eu acho que o ponto principal que eu vejo a utilização da inteligência artificial e de tecnologias de uma forma geral é a gente conseguir fazer com que cada aluno tenha um atendimento e um processo de aprendizagem muito mais personalizado. A gente sabe que os desafios dos professores não são simples. Você imagina você entrar numa sala com 35, 40, às vezes com mais de 40 pessoas numa sala de aula, você tem que dar uma aula, você tem que de alguma forma fazer com que alunos que têm uma condição de aprendizagem muito mais desenvolvida e outros que estão com uma condição um pouco mais limitada, você tem que dar uma aula que atende a todos. Isso é meramente impossível, né, Gustavo? Porque como é que você consegue, numa sala com 40 e poucas pessoas, atender a todos? Cada um tem o seu nível, cada um é único, cada um tem a sua forma de aprendizagem, cada um tem o seu nível de entendimento. Então, esse processo que é um desafio muito grande para o professor, com a utilização de tecnologia, acaba ficando muito mais simples. Você consegue, independente do processo expositivo da aula, você consegue individualmente desenvolver atividades, você se certifica qual o grau de entendimento de cada um desses alunos, e através de uma série de exercícios, de uma aprendizagem mais adaptativa e personalizada, você consegue garantir que cada aluno tenha o domínio daquela matéria etapa a etapa do processo. Talvez esse tema de ter esse domínio, que você só consegue com um ensino mais personalizado, mais adaptativo, seja o grande e principal fator nessa relação de comunicação entre professor e aluno, que vai levar a educação para um outro nível. Se você me permite até um pequeno exemplo, tem um estudioso, chama Benjamin Bloom. Há várias décadas ele fez um estudo dentro de sala de aula, considerando a média dos alunos, o nível de aprendizagem deles, e os alunos lá estavam na média nacional, então estavam lá no percentil 50%. O que ele fez? Ele pega esses mesmos alunos com os mesmos professores, mas ele faz um personal tutoring, né? Ele faz um ensino individualizado para cada um desses alunos. Houve um incremento de aprendizagem desses alunos, eles saíram de uma média equivalente a uma média nacional de 50% para 98%, em percentil 98%, ou seja, os alunos estavam melhores que 98% de todos os alunos nacionais, pelo simples fato do ensino personalizado. O problema é que você não consegue fazer isso um a um, porque não tem esse número de professores e que economicamente seria inviável. Mas quando você tem tecnologia, esse problema você consegue resolver bastante.
Fernando, né? E existem ferramentas de inteligência artificial que podem, por exemplo, ajudar a desenvolver habilidades socioemocionais nesses alunos?
Perfeito. Hoje já se sabe na educação que a melhor maneira de qualquer pessoa aprender é através de uma aprendizagem ativa, né? O que eu quero dizer com isso é você realizando as tarefas, você testando, você ensinando, você se exercitando, você aprende muito mais que simplesmente você estar de uma maneira passiva ouvindo alguém discorrer sobre aquele assunto ou expor todo aquele conteúdo na sua frente. A mesma coisa se aplica com inteligência emocional, né? Essa questão socioemocional. Por exemplo, você vai falar de empatia. Quando você fala de empatia, você pode discorrer sobre empatia, o professor pode falar, poxa, empatia é isso, quando você coloca no lugar do outro, quando você sente a dor do outro, quando você se acompanha, quando você tem o outro sente sentido por você, toda essa questão da conexão, isso é uma maneira o aluno falar, legal, bacana. Outra coisa é se você conseguir, através de todo um processo de atividades, e de novo, essas atividades podem ser personalizadas, fazer o aluno testar, exercitar, por exemplo, ações que são relacionadas à empatia. Então, através de um modelo desenvolvido com tecnologia, com inteligência artificial, você pode ter, por exemplo, uma série de desafios para esses alunos elaborados de acordo com o grau que ele se encontre. Por exemplo, que a tarefa do aluno naquela semana sentar com um colega de sala de aula que é novo, por exemplo, que acabou de chegar na escola, que não tem os amigos, e enturmar esse aluno novo com todos os colegas existentes que ele tem. Então você começa a criar missões que podem ser criadas pelo próprio sistema, claro, com a ajuda do professor. Eu não acredito que a inteligência artificial vai substituir o professor, acho que é uma excelente ferramenta de ajuda ao professor. Então, com essa presença do professor ajudando através dessas ferramentas, por exemplo, para elaborar essas tarefas e essas missões, você consegue fazer com que o aluno pratique essas competências socioemocionais e, com isso, ele acaba se desenvolvendo muito mais.
Fernando, já que você falou em individualização do ensino, né? A gente sabe que a inteligência artificial ela é muito boa para isso, né? Para que você tenha uma grande quantidade de dados e, a partir desse momento, um sistema ele vai ali, ele consegue concatenar esses dados e trazer tudo isso à tona. Você acha que essa pode ser a solução, né? De você utilizar a inteligência artificial para tornar esse ensino mais personalizado?
Não entendo. Gustavo, assim, tem uma máxima, né, em gestão, que é aquilo que você não consegue mensurar, você não consegue gerenciar. E hoje um dos grandes problemas das escolas é justamente essa grande dificuldade de mensuração de como o aluno está indo, o que de fato ele está aprendendo e como de fato fazer com que esse aluno aprenda melhor, né? A partir do momento que você consegue, como eu estou dizendo, essas atividades todas estarem dentro de uma plataforma, que você tem acesso a todos os dados, todos os resultados, todos os aproveitamentos, todas as notas desses alunos, todas as missões ou tarefas realizadas, você consegue criar um dashboard, um painel de controle que o professor passa a ter acesso, que ele entende de cada aluno como esse aluno está e como ele aprende, porque as pessoas não aprendem iguais. Né? Cada um é um. Então, um aprende muito, por exemplo, sei lá, fazendo atividades, outro aprende ouvindo, outro aprende com a mão na massa, outro ensinando. Então, as pessoas têm essa unicidade. Né? Então, é muito importante que, através de uma correta mensuração de dados, que a tecnologia e a inteligência artificial conseguem prover, que os professores entendam melhor o processo de desenvolvimento desse aluno. Como eu disse agora há pouco, nós estamos falando da personalização faz com que você tire o aluno de uma média, né, de 50% de uma média nacional e leve esse aluno para 98%. Então, é realmente uma evolução brutal, são dois desvios padrões de evolução. Se a gente conseguisse fazer perto disso, não precisa nem ser exatamente isso, mas perto disso já seria um grande sonho da nossa educação.
Fernando, o que você acha que é o maior desafio hoje para implementar esse sistema nas salas de aula, né? Onde você tem uma inteligência artificial ou a tecnologia em si atrelada ao ensino, né? Nessa relação entre professor e aluno?
Quando você fala em rede pública, que é hoje 82% dos alunos são na rede pública, e é um grande foco nosso, a gente tentar elevar o nível da educação pública no Brasil, a gente vê que existem dois grandes problemas. Existem vários, tá? Mas dois principais que eu quero ressaltar aqui. O primeiro problema é o problema de infraestrutura. Né? Existe ainda um déficit de infraestrutura em boa parte das escolas que não tem condições dos alunos terem um laboratório com computadores ou com tablets ou com uma internet que funcione. Então, né, apesar de existem soluções até viáveis, né, um Starlink da vida, você tem tablets hoje que custam relativamente baratos, que você conseguiria fazer alguma coisa nesse sentido, mas não existe ainda uma mobilização do setor público para equipar essas escolas com a infraestrutura necessária para você poder utilizar a tecnologia. Se você não tiver tablet, se você não tiver internet, obviamente você não vai conseguir aplicar tudo isso que a gente está dizendo. Esse é o primeiro desafio. O segundo grande desafio é a formação dos próprios professores, coordenadores e o pessoal da escola. Então a gente sabe que, e não é uma culpa deles, obviamente eles não foram expostos a isso, às vezes você tem pessoas um pouco mais de idade que não foram alfabetizados digitalmente dizendo. Então quando a gente fala de tentar dar esse upgrade no sistema de educação, trazer mais ferramentas, que inclusive vão ajudar os professores, né? Então, muitos deles talvez por desconhecer, preferem, não quero. Né? Existe até uma natural rejeição quanto a isso. Mas se eles conhecessem e tivessem uma formação adequada de utilização dessas tecnologias, certamente eles irão amar, porque eles vão acabar economizando muito tempo que, com funções burocráticas de preparo de aula, de correção de prova, de análise de aluno, todos esses aspectos que às vezes chegam a consumir até 50% do tempo do professor, seriam eliminados. Né? Então, infraestrutura, formação de toda a equipe docente, né? Professores, coordenadores, etc., são os dois grandes desafios. Da parte dos alunos, eu vou dizer que eles não têm problema algum. Pelo contrário, eles pedem mais tecnologia. Eu acabei de ver uma pesquisa ontem do que os alunos gostariam que tivesse sala de aula. Mais tecnologia, mais plataformas, mais acesso a isso, está lá em cima como uma das grandes prioridades dos alunos.
Fernando, né? E tem muita gente que, quando a internet chegou, né, tinha medo de que a internet vai acabar com as bibliotecas, o Google, né, vai acabar com o estudo, as pessoas vão fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. e o estudo vai acabar da forma como a gente conhece. Um ano e meio atrás, quando chegou o ChatGPT, os professores, as instituições aí, muitas delas aqui fora do Brasil, até em Nova York, né, teve escola que chegou a tentar proibir o uso do ChatGPT dentro da sala de aula, dizendo que era uma desvantagem, né, porque o aluno ele ia utilizar a plataforma para colar, né, para fazer o exercício por ele. E aí, aos poucos, as pessoas foram vendo que não é bem assim, né, que você pode utilizar como ferramenta e não como substituto. Como é que você avalia isso, né? Ainda tem muita instituição, muito professor que pensa dessa forma, né, de que a inteligência artificial ela não pode ser usada porque em uma hora ou outra o aluno vai tentar copiar um texto, fazer uma dissertação, enfim, que ele vai utilizar a inteligência artificial da forma que ele não deveria.
Esse é um tema, Gustavo. Agora tá mais, então, eles estão pacificando um pouco esse tema, mas quando lançou, realmente eu estive numa feira na Inglaterra, em Londres, uma feira só de edtechs, né, de tecnologia, assim, só se falava nisso, né? Isso foi em abril de 23. Então estava no auge dessa coisa de tecnologia, ChatGPT, vamos colar, vamos essas coisas todas. Bom, primeiro que eu acho que essa história de colar, eu não acho que escola é uma competição. Então, se você não é uma competição, você não tem cola. Porque, puxa, você não tá lá para competir com ninguém. Você tá lá para se desenvolver. Então, não consigo entender essa lógica muito de cola, não deveria ser por isso. O que eu entendo? Eu entendo o seguinte, da mesma maneira que há 150 anos, mais de 50% da população trabalhava na agricultura, e com a automação e surgimento de tecnologias, hoje nós estamos falando de, sei lá, 1% da população, o agricultor daquela época, muito provavelmente, quando começaram a surgir essas automações, falou, meu Deus do céu, por que, como é que vai ser? Vai acabar os empregos, vai acabar tudo, não vão ter que fazer, eles vão passar fome. E a gente nunca viu tanto emprego assim, tanta gente empregada, os níveis de desemprego no mundo cada vez caem mais. Então, eu não acredito nessa história com relação à mão de obra, né, e desemprego, que é uma das pessoas, que é um dos temas das pessoas. Quando a gente fala do processo de escola, é igualzinho que foi o que você disse. Na minha época, a gente ia em biblioteca, que não precisava pesquisar. Eu tinha colegas, eu tinha uma enciclopédia, eu conhecia, mas não tinha Barça, tinha amigos que tinha Barça. Às vezes a gente se reunia na casa de amigos para consultar as enciclopédias para tentar descobrir alguma coisa. Com o surgimento do Google, acabaram as bibliotecas, acabaram essas enciclopédias, que é uma necessidade de estar disponível o tempo inteiro. Piorou alguma coisa no processo de aprendizagem? Porque na época, vai acabar a pesquisa, porque o aluno não vai mais abrir um livro, porque o aluno... Não mudou nada, pelo contrário, ó, melhorou muito o processo. Calculadora foi a mesma coisa, o aluno vai parar de aprender a fazer conta... Não mudou nada, as pessoas continuam se desenvolvendo. Então, eu entendo que a tecnologia, ela abre novas portas, é inevitável a utilização, você querer limitar, controlar, você não vai conseguir, não existe essa possibilidade, você vai, ainda o nível de utilização não é tão alto, mas já, cada dia ele cresce a níveis absurdos e você não consegue evitar. Terá que acontecer, Gustavo? É uma mudança na sistemática de avaliações, atividades e principalmente dos vestibulares, Enem, vestibulares e etc. Porque a hora que você privilegia somente a decoreba, aquela memorização de conhecimentos que cai entre nós, o aluno aprende para a prova e diz o seguinte, já esqueceu, né? Ele nem vê nada prático para aquilo, isso vai mudar, mas isso é bom que mude. Eu entendo, a minha forma de ver, a melhor maneira de ensinar deveria ser baseada em projetos, né? Projeto e time. Né? Uma aprendizagem baseada em projetos em times. Por quê? Porque você vai trabalhar com coisas que na vida adulta dessa pessoa, ele vai sair da escola com 23 anos, que ele sai da faculdade, ele vai ter os seus 90, 100, cada vez se vive mais, que ele vai fazer o quê? Ele não tem que memorizar as coisas, porque ele vai ter o ChatGPT à disposição dele, ele vai ter o Google à disposição dele. Ele tem que entender lidar com pessoas, ele tem que desenvolver os life skills, que essas habilidades para a vida dele, então de resiliência, de perseverança, de colaboração, de empatia, de compaixão, de senso de solidariedade, de independência, de autodidatismo, ele aprender a aprender sozinho, porque ele acha que só vai estudar até os 23 anos na faculdade, está redondamente enganado. Porque a velocidade que o mundo muda hoje em dia, ele tem que estudar para o resto da vida. Então ele vai ter que aprender a ser autodidata. Esses aspectos, Gustavo, a meu ver, são infinitamente mais importantes e essenciais do que os aspectos tradicionalmente hoje avaliados. É simplesmente uma memorização, uma decoreba, que os vestibulares são base nisso. Então, eu não acho que vai demorar muito para mudar. Na minha cabeça, acho que nós estamos falando de um intervalo inferior a 5 anos. Claro que sempre depende dos legisladores, aí, os reguladores da educação, que a gente não tem muito acesso. Mas acho que é inevitável essa mudança, de a gente ter outro tipo de avaliações, muito mais baseado no desenvolvimento de vida desse aluno, em projetos que ele fez. Um pouco como é os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem o que eles chamam de extracurricular activities, né? Essas atividades extracurriculares, que tipo projeto que ele fez. Eles analisam o desempenho acadêmico do aluno ao longo do ensino médio inteiro. Então não é simplesmente uma prova. Tem uma prova? Tem um SAT, que é como se fosse o vestibular Enem deles. Mas é uma prova muito mais baseada em interpretação de um texto, em raciocínio matemático, em criatividade. Então, tem melhorias a serem feitas, certamente, mas já é mais próximo de algo que vai ser muito mais utilizado na vida desse aluno. Então, eu acredito que no Brasil vai ter que mudar, vai mudar o ensino, certamente, vai mudar a avaliação, mas eu vejo isso com extremos bons olhos, só vai ser positivo.
Fernando, é isso, viu? Valeu, obrigado pela tua participação aqui no podcast Canaltech. Um ótimo dia para você, hein?
Obrigado, Gustavo. Eu que agradeço. Um excelente dia para vocês e a todos que estão nos ouvindo aqui.
Tá aí, esse foi o Fernando Gabas falando sobre como a inteligência artificial pode melhorar o trabalho dos professores e ajudar no desenvolvimento de habilidades socioemocionais dos alunos. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A versão 6.8 do navegador Vivaldi para desktop traz um recurso para indicar a quantidade de memória RAM consumida em cada aba em tempo real. Além disso, o app ganhou novos atalhos e mais funções para gerenciar o cliente de e-mail nativo. Com o modo de economia de memória ativo, o navegador também consegue sinalizar quais abas estão hibernando no momento e não consomem recursos em segundo plano. Mesmo se uma conta de adolescente não procura por reels de cunho sexual, o Instagram tem feito recomendações de conteúdo desse tipo. É o que aponta uma série de testes realizados pelo jornal The Wall Street Journal e pela professora universitária Laura Edelson, segundo reportagem publicada pelo veículo. Durante meses de experimentos, tanto o jornal quanto a pesquisadora criaram contas no Instagram e definiram suas idades para 13 anos. E, segundo o relato, não demorou para começarem a receber sugestões de reels sensuais variados. A Anthropic lançou o primeiro modelo de IA da família Claude 3.5, o Claude 3.5 Sonnet, que funciona como uma versão intermediária dos modelos de linguagem. De acordo com testes divulgados pela empresa, a novidade supera outras versões mais novas de concorrentes, como o GPT-4 Omni da OpenAI e o Gemini 1.5 Pro do Google. Vale lembrar que os modelos da empresa possuem três variantes, Haiku, Sonnet e Opus, e a versão Sonnet supera a variante Opus da geração anterior em testes de performance. Usuários do Reddit revelam que o Google começou a cancelar assinaturas do YouTube Premium feitas em outros países com a ajuda de VPN. O truque era conhecido pela comunidade como uma forma de pagar mais barato. Usuários se conectavam a uma VPN, acessavam a rede de um país com mensalidade menor e assinavam o serviço. Países como Argentina e Ucrânia eram alguns dos mais visados para a gambiarra. Em resposta ao Canaltech, o YouTube comentou que implementou sistemas para identificar os países dos usuários para oferecer planos mais precisos em cada caso. O Spotify liberou a publicação de podcasts em vídeo hospedados em plataformas de terceiros. Antes da mudança, somente os programas hospedados no Spotify for Podcasters podiam publicar capítulos no formato. Com o ajuste, criadores de conteúdo podem adicionar uma faixa de vídeo a um episódio já publicado no Spotify. Basta abrir o Spotify for Podcasters, localizar o capítulo e carregar o arquivo. A novidade pode ser muito útil para quem possui programas antigos hospedados em outros locais. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de segunda a sexta, com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Júlia Cruz. O programa também contou com reportagens de André Laurenti Magalhães e Ricardo Ciosi. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!